Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez um diagnóstico para avaliar as instalações e estruturas administrativas em 10 instituições federais de ensino superior. Foram analisadas entidades localizadas no Norte, Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil. Entre os problemas encontrados estão a falta de acessibilidade, não observância de algumas normas de segurança e problemas no controle e gerenciamento de bens imóveis. Também foram identificados pontos de melhoria na estruturação e atuação das ouvidorias. O ministro Bruno Dantas, relator dos trabalhos, comenta.
As constatações motivaram a expedição de uma série de determinações e recomendações com o intuito de aprimorar as facilidades e os serviços ofertados às respectivas comunidades acadêmicas, os quais certamente têm reflexos na qualidade do ensino.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo aplica princípio da insignificância ao uso de transmissor de rádio.
Operário que teve maxilar esmagado receberá R$200 mil por danos morais e estéticos.
Supermercado terá de indenizar casal por falha em pagamento no cartão de débito.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Marina Falchi.
Eu sou Arthur Filho.
O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, concedeu habeas corpus a um motorista de caminhão processado por usar aparelho de radiofrequência, do tipo UPX, sem autorização legal.
O ministro aplicou o princípio da insignificância por entender que o aparelho utilizado não apresentava potencialidade lesiva às transmissões de radiodifusão. Ana Paula Ergang.
No caso, a Anatel não informou com precisão a potência do aparelho. Já o motorista alegou que o equipamento tinha alcance de cerca de 2 quilômetros. Com a decisão do ministro Roberto Barroso, fica restabelecido o entendimento do juízo de primeiro grau que havia rejeitado a denúncia.
O empresário Ike Batista vai continuar respondendo por manipulação e outros crimes contra o mercado de capitais na vara federal especializada em atos contra o sistema financeiro.
A decisão é do Superior Tribunal de Justiça, que negou liminar em habeas corpus apresentado pela defesa do acusado.
Segundo a denúncia, o controlador da OGX tinha acesso a informações sobre a exploração e também sobre a viabilidade econômica dos campos de extração de petróleo. William Nascimento.
A Ike Batista teria transferido R$120 milhões em ações da companhia antes que os investidores descobrissem o fato em 2013. No STJ, o ministro Rogério Schietti observou que há jurisprudência do próprio tribunal no sentido de que o crime contra o mercado de capitais é de interesse da União. Por isso, o processamento e o julgamento dessas ações são de responsabilidade das varas federais especializadas em crimes contra o sistema financeiro nacional e de lavagem de dinheiro.
Uma empresa de Valinhos, São Paulo, terá de pagar R$200 mil a um homem que teve o maxilar esmagado em um acidente de trabalho.
O fato ocorreu em 2005. O trabalhador fazia ajustes em uma máquina quando uma das peças o atingiu no rosto.
Com o acidente, ele teve o paladar prejudicado e agora enfrenta dificuldade de mastigação e fortes dores de cabeça.
A decisão é da 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, Priscila Peixoto.
Condenada em primeira e segunda instâncias, a multinacional alegou que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do operário, que teria contrariado as orientações dos superiores e as normas de segurança. O processo chegou ao Tribunal Superior do Trabalho, mas o recurso da empresa não foi aceito pela 7ª Turma. Além da indenização, o operário deve receber pensão vitalícia equivalente a 75% do salário.
Um casal terá de ser indenizado em R$10 mil por um supermercado no Mato Grosso do Sul.
No estabelecimento, o transtorno ocorreu no caixa, quando os dois foram informados que o pagamento no cartão, no valor de R$ 74,41, não teria sido autorizado.
Mas ao conferir o saldo, ambos constataram que a compra havia sido debitada. Jorge Macedo.
No local, a operadora de caixa alegou que não foi creditado qualquer valor e pediu que os dois retornassem em outro momento para verificar a causa do ocorrido. Já o casal ficou sem a mercadoria e sem o dinheiro. Para o relator do processo, é devida a indenização por dano moral, mesmo não havendo má-fé por parte do estabelecimento.
Em Goiás, um mototaxista que responde a processo criminal não poderá renovar sua licença junto à Agência Municipal de Trânsito.
Para o magistrado que cuidou do caso, a legislação exige para a concessão da autorização apresentação de certidão negativa criminal.
No caso, o homem responde por lesão corporal qualificada e ameaça.
A decisão é da 6ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
Uma mulher que buscava mudar de função no trabalho após recomendação de um médico particular não tem direito à indenização depois de ter o pedido negado pela empresa onde atuava.
O empregador não reconheceu a indicação do profissional e buscou a avaliação de um médico da própria empresa, que contestou tal medida.
A decisão é da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho no Ceará, Simone Oliveira.
No caso, um médico particular havia atestado que a empregada deveria mudar de função. Outro profissional, contratado pelo empregador, discordou e disse que a funcionária teria condições de realizar normalmente suas atribuições. Ela, então, procurou a justiça e pleiteou uma indenização no valor de R$10 mil, pedido que foi negado. Ainda cabe recurso da decisão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.